Vamos começar hoje com uma história que, quando eu escutei, me tocou muito, eu nunca mais esqueci. Eu escutei essa história de um colega, um rabino dos Estados Unidos. E quando ele era jovem, ainda no tempo de Yeshivá, ele costumava visitar, como é costume dos alunos da Yeshivá de Lubavitch, na época das férias, visitar pequenas cidades. E ele foi visitar uma cidadezinha no interior dos Estados Unidos. Ele começou a visitar a comunidade, até que ele chegou num arranha-céu, um prédio, provavelmente o prédio mais chique, mais nobre da cidade. No topo, no último andar, na cobertura, tinha um CEO, um chefe, um diretor de uma empresa muito grande, uma multinacional, que era um judeu. E quando esse meu colega, esse rabino, entrou lá, ele viu atrás desse homem uma foto do Rebbe e vários itens judaicos. E ele falou: "Você é religioso? Você é conectado? Você pode me falar um pouquinho?" E o homem falou: "Tá bom, senta aqui que eu vou te contar minha história." Ele contou a seguinte história, eu quero que vocês escutem bem essa história, que essa história pode mudar o curso da nossa vida. Ele contou que ele era uma pessoa muito bem-sucedida no passado. Ele era muito bem-sucedido em todas as áreas. Ele tinha, graças a Deus, muito dinheiro. Ele tinha também o que importa: saúde, família, paz. Ele tinha tudo. Só que, de repente, a roda da fortuna mudou. E os negócios começaram a ir mal, até que ele acabou falindo. Ele perdeu tudo que ele tinha financeiramente e, com isso, ele perdeu todo o resto. Porque ele não conseguiu, não teve o equilíbrio para lidar com essa perda. E, de repente, ele entrou no álcool, drogas, e assim ele foi indo e acabou com o casamento, acabou com o relacionamento com a família, acabou com o relacionamento com os amigos, se ele tinha amigos, não sei, mas ele acabou parando na rua. Sim, ele conta, meu colega: "Parei na rua, sem ter nada." E ele acabou se envolvendo com coisas não tão boas, e assim ele foi levando a vida à base da bebida. A bebida é uma boa forma de você não focar no presente. Ele não conseguia focar no presente, na sua realidade, ele tentava esquecer através da bebida. E, de repente, depois de muitos anos, assim que ele conta, depois de muitos anos, ele percebeu que isso não é vida. Eu vou ficar aqui na rua? Quem sou eu? Eu já fui uma pessoa digna, uma pessoa que ajudava os outros, e não nesse estado deplorável. Ele acabou se juntando a um grupo de alcoólatras anônimos, que é algo muito recomendado para quem precisa. Não é ligado a nenhuma religião, por mais que muitas vezes acabam fazendo dentro de uma igreja, é porque a igreja cede o espaço para eles, mas eles não têm nenhum intuito de trazer para uma outra religião quem tem a sua própria religião. Então, eles dão força para que cada um busque o seu eu interior, que busque a sua espiritualidade, que busque a sua conexão com o seu Deus. E, de repente, ele nunca foi religioso, não foi conectado, mas foi fazendo tão bem para ir àqueles encontros, ele, de repente, se viu conversando com Deus, pela primeira vez na vida dele. Ele falou: "Deus, vamos fazer uma coisa. Eu ouvi dizer, por outras fontes, ele nunca tinha estudado na Torá, mas eu ouvi dizer que existe o conceito de dízimo, de macer. Deus, vamos fazer um bom negócio para mim e para você? Me ajuda a sair dessa situação, me ajuda a ganhar dinheiro. E tudo que eu ganhar, 10% eu vou dar para Tzedakah." Ele tinha certeza que ele fez uma bela proposta para Deus. E o tempo foi passando e nada. "Deus, eu vou ser generoso. Eu vou dar 20%. Vamos fechar negócio?" E nada. E assim ele foi subindo, com o passar das semanas, ele foi subindo a proposta, até que ele chegou a 50%. Ele falou: Deus, olha só que maravilha, me ajuda a ganhar dinheiro, eu vou dar 50% para a tzedakah. E nada. Passou mais um tempo, ele refletiu, pensou, falou: Deus, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu não vou pedir mais nada. Eu não espero mais nada. Talvez eu não mereça nada. Deus, faça comigo o que o senhor achar melhor. Eu me entrego nas suas mãos. Escutem bem a história. Não passou nem 2 dias, ele está andando na rua. Uma pessoa aborda ele e fala: Josh, há quanto tempo? Era um amigo das vacas gordas, um conhecido. Falou para ele: Josh, eu quero que você seja meu sócio. Eu estou aqui começando um negócio com aço, eu quero que você seja meu sócio. E o Josh falou: seria meu sonho. Eu não tenho um centavo, como eu vou ser teu sócio? Falou: não se preocupa, você entra com trabalho, entra com capital, vai dar tudo certo. Ele respira profundo naquela cadeira confortável, naquele escritório maravilhoso, fala, e o resto é história. E ele explica para o rabino algo que o rabino deveria explicar para ele, e o rabino incorporou isso para a vida dele. O Jorge disse o seguinte: eu achava que eu tinha que fazer business com Deus. Eu estou acostumado com business, cabeça de business. Então, o que que eu dou, o que que eu recebo? Demorou para cair a ficha. Até que eu percebi que com Deus não é business. Com Deus é entrega total. Eu me entreguei nas mãos de Deus. E como um bom pai, ele cuidou bem do seu filho. O segredo do sucesso, pela Kabbalah, é uma palavra chamada Bitul. Bitul é se render, se entregar. Muita gente vê isso com uma conotação negativa, mas vamos trazer para um outro contexto. Um aluno entra numa sala de aula, ou você entra numa palestra, qualquer ambiente que você quer aprender algo. Nós, adultos, temos muita dificuldade de aprender. Por que uma criança aprende rápido, uma criança aprende uma nova língua com facilidade? Porque a criança não tem preconceito. A criança não tem filtros, a criança não tem barreiras. É igual uma esponja, ela absorve. Nós nos consideramos muito inteligentes. Então, quando a gente vai para uma palestra, para uma aula, a gente já está pensando se a gente concorda ou não concorda, e começa a comparar com outras coisas. O nosso ego inflado impede de crescer, impede de evoluir. E assim na vida como um todo. No momento que eu tratar a Deus nessa barganha, não é o caminho. É a entrega total para Hashem, escutar um pouquinho, ver o que ele está pedindo de mim, e isso é garantido, as coisas vão se encaixar. E é justamente isso que nós estamos estudando aqui no capítulo 6 do Tânia. O Tânia é o manual para a nossa vida, e aqui ele nos ensina como ter sucesso na vida. Nas palavras do Tânia, ele diz o seguinte: nós temos as 10 faculdades que nós já aprendemos da nossa alma. Tem a alma divina e tem a alma animal. Na alma animal que nós estamos tratando agora, são ferramentas para buscar atender o meu ego. O que que eu vou ganhar com isso? Estou sempre procurando o meu interesse. E eu pego essas ferramentas e eu uso as 3 vestimentas que nós já aprendemos, que é o pensamento, a fala e a ação. Na hora que eu uso meu pensamento para pensar bobagem, minha boca para falar bobagem, e minhas mãos, meu corpo para fazer bobagem, eu sou um veículo para a impureza, eu sou um veículo para a força do mal. A brahá, a bênção, ela vem da conexão com a espiritualidade. E aqui vem a grande pergunta: como eu me conecto a essa positividade? O caminho não pode ser através das minhas limitações. Porque por mais especial que eu sou limitado. Toda e qualquer ferramenta do mundo finito não me conecta ao infinito. Somente quando eu me anulo, eu me coloco no meu lugar e deixo a luz vir, o aluno que ele para de ter pré-conceitos, ele fecha tudo, ele fica 100% focado para escutar a aula, ele vai absorver o máximo possível. O que é Kedushá? O que é santidade? O que é conexão com o infinito? Aqui o Tani, ele vai tocar numa ferida. E nós achamos que tem muita coisa que é neutra do mundo. A gente sabe que você ajudar alguém é bom. Você roubar é mal. E todo o resto? O que está no meio do campo? Dormir, conversar, esportes. Onde que entra tudo isso? Isso nós vamos aprender aqui no Tanya, que isso é chamado Klipat Noga. É chamado Klipat. Klipat é uma casca, como nós aprendemos. Essa casca, ela pode ser usada para o bem ou para o mal. Eu posso comer para ter forças para fazer o bem, então a minha comida virou positiva. Eu posso comer para ter forças e energia para fazer o mal. Para tomar o caminho. Eu posso dormir por prazer a um animal. Eu posso dormir para ter forças para fazer o bem a uma divina. Então, a minha kavaná, a minha intenção, ela dá um destino para tudo. Não existe neutro. Isso que a gente vai aprender agora. Ou é kedushá, ou é santidade, ou é klipá. Isso significa que eu tenho que rezar e estudar o dia todo? Não é isso que nós estamos falando. Eu posso e devo transformar o meu trabalho, o meu exercício físico, a minha alimentação, o meu descanso, tudo em um propósito para algo maior. Faz parte do processo. É igual você estar pagando para um funcionário para ir para uma reunião. Ele está no tempo de trabalho, mas o deslocamento é perder tempo? Faz parte. O processo, a gente não dá valor para o processo, mas o processo ele é importante. Então, desde que o processo faça parte de um objetivo maior, ele se torna parte desse objetivo maior. Agora, todo o resto, agora, todo o resto que ele é feito à toa, são palavras fúteis, conversas fúteis. Elas são o que é chamado a ruína do espírito. Quer dizer que elas quebram essa conexão. Todas as falas, pensamentos, ações que não têm um objetivo maior, elas estão ligadas com o outro lado. Então você tem que escolher um dos lados. Ou é em sintonia com o propósito, isso aqui do chá, essa santidade, ou que eu vou para o outro lado e com isso eu estou me desconectando e desconectando o mundo dessa espiritualidade, dessa luz infinita. Então, como que eu me conecto? Como que eu me conecto, então, com a santidade? Eu tenho que aprender do Josh. O Josh ensinou que existe apenas um caminho para falar com Deus, se conectar com Deus. Etzada kudusha, o lado da santidade, eino elasharat, amshacham, kudushatosh, elakadosh, baruchu. É aquele que abre espaço dentro dele para Hashem penetrar. Uma vez, o grande Rebbe, Shigur, o Hidush Yarim, ele perguntou para os seus alunos: meus alunos, aonde se encontra Deus? Os alunos falaram: como mestre, em todo lugar. Ele pergunta de novo: aonde se encontra Deus? Em todo lugar. Quando ele pergunta a terceira vez, os alunos, que eram pessoas sábias, entenderam que era para parar de tentar responder e ficar quieto e aprender. Eles falaram: mestre, nós não sabemos. O Rebbe disse: Deus se encontra aonde deixam ele entrar. E Deus está em todo lugar. É verdade. Mas muitos lugares Deus ele está oculto, porque lá ele não é bem-vindo. Aonde Deus ele entra, onde eu abro espaço para ele entrar, essa humildade, essa entrega e confiança total em Hashem, é o que abre espaço para ele penetrar. Uma vez tinham dois sábios discutindo, um deles que tinha estudado muito a Kabbalah, sabe que tem os sete céus, ele falou: "Você sabe, eu estou evoluindo tanto, eu estou quase atingindo o sétimo céu." E o outro que já tinha estudado Hassidut, o Tânia, ele falou para ele o seguinte: "E eu estou me trabalhando tanto para me anular, para que o sétimo céu desça até mim. Enquanto eu tentar subir e atingir o sétimo céu, eu nunca vou chegar, porque eu sou limitado, eu não vou me conectar ao infinito. Agora, na hora que eu abro espaço, eu tiro o ego, eu esvazio e abro espaço, a luz infinita, ela vem, o sétimo céu vem até mim." ואין הקדוש ברוך הוא שורה על הדבר שבטל לצורה יתברך, בין פה ממש כמלאכים עליונים, ובכוח, בכל איש ישראל, למטה שבכוחו להיות בטל ממש לגבי הקדוש ברוך הוא, משרד השוח בן השם. Aonde Deus ele penetra? Aonde deixam ele entrar? Ou na prática, como os anjos, porque os anjos, eles são totalmente anulados para Deus. Ou, quando o homem, ele faz o seu esforço máximo para Deus penetrar. E por isso está escrito, uma pessoa que ele para e estuda a Torá, na hora que ele está estudando a Torá, essa é a melhor fórmula para você deixar Deus penetrar. Você está permitindo a sabedoria, a vontade divina estar presente. Então é um exercício prático de deixar Deus penetrar. E nós precisamos pegar essa energia, essa força para o resto do dia. Essa ideia de começar o dia com a oração, depois com o estudo de Torá, para você pegar essa energia e dar o foco para como deve ser o meu dia, para que no meu trabalho eu também esteja conectado com Deus, para a minha ginástica seja conectado com Deus, seja conectado com o meu propósito. E toda vez que você juntar 10 Yehudim, e forma um minyan, sempre a Shekhinah, a presença divina, vai estar presente. Mesmo que eles não estejam estudando Torá, mesmo que eles não estejam rezando, eles estejam jogando poker. Que tem muita clipar, né, nesses jogos. E eles estão lá falando bobagem. Mas no momento que juntou 10, formou um minyan, a presença divina se encontra. Por isso é uma responsabilidade muito grande. Porque o Minyan ele forma uma nova entidade. Não é mais uma pessoa, não são mais um grupo de pessoas, é uma nova entidade, é um tzibur, uma congregação, é um Minyan. Essa é a força do Minyan. Mas o que nós estamos querendo ver aqui é o seguinte: que no momento que eu abro espaço para Hashem penetrar, aí sim eu tenho a presença máxima. Quanto mais espaço eu abrir, mais Hashem ele penetra na minha vida. Então, se eu estou buscando sucesso, não é subindo na escada, às vezes. É ficando lá embaixo e abrindo espaço e convidando Deus para fazer parte da nossa vida. Sucesso a todos nós.